Ora, eu de facto, além de ser um amante de comboios, estive também envolvido no estudo de impacto ambiental da barragem de Foz do Tua. É claro que eu não vou falar, fui responsável pela parte de ambiental, mais concretamente no domínio dos recursos hídricos, mas não era exatamente isso que eu ia falar. Ia-me centrar algumas características da barragem, portanto. Uma das questões que é visível no próprio estudo é as várias opções que são apresentadas, e estas apresentações e estas opções variaram, e é pena não ter aqui um rato para mostrar isso, é um bocado complicado, mas as opções variaram entre os 160, a cota 160 e a cota 210. Pelo menos foram as opções, a amplitude foi colocada no início do estudo, embora depois tenha variado na parte final, houve uma agregação de algumas dessas opções, mas como é evidente através deste, neste caso a nível de termos de superfície e em termos da própria variação do comprimento da albufeira, vemos que existe uma variação muito sensível em função das cotas que são escolhidas. Obviamente que isso leva a que a EDP prefira, obviamente, a cota mais elevada, porque é aquela que vai significar mais produção de energia, mas vai também acarretar, naturalmente, uma inundação muito superior. Repare-se que, por exemplo, à cota 160 temos mais ou menos algo como cerca de 300 hectares inundados, e à cota máxima que foi colocada na altura, que seria os 210, embora a opção máxima neste momento se siga pelos 195, mas 210 anda à volta dos 1.100 hectares. Repare-se, portanto, que as variações, em termos também de comprimento da albufeira, nos 210 andam nos 49 km e na cota 160, aqui está ali apenas a cota 170, mas na cota 160 andava à volta dos 22 km. Portanto, vemos que também em relação ao volume armazenado a variação entre as cotas é muito distinta. A cota 160, o volume armazenado é claramente inferior, anda à volta apenas nos cerca de 140 hectómetros cúbicos e sobe para os de cerca de 350 para a cota 210. Portanto, cada opção, as diferentes opções que são consideradas no próprio estudo vão implicar impactos muito diferenciados em termos de, naturalmente, de áreas a serem inundadas. Portanto, quanto mais elevada for a cota, variações na ordem de 50 metros acarretam, como vimos, um grande aumento nas áreas que são inundadas e, obviamente, nos impactos ambientais e sociais daí decorrentes. Vemos aqui para algumas dessas opções, que são consideradas na parte das opções atuais, que entre o NPA, portanto, a cota 170 e a cota 195, e vemos aqui, não é assim muito visível, mas as diferentes cores. Repare-se que a cota 170 praticamente vai até a Bruneda, e a cota 195 vai até, ultrapassa inclusive a povoação de Abreiro. Portanto, há diferentes implicações decorrentes desta situação. Vemos aqui para a cota 170, estamos a ver a linha férrea do lado direito. Repare-se que estas obras implicam um grande movimento de terras. Vemos aqui uma grande ocupação, no caso da margem direita, criada por aterros e por estaleiros, e vemos também, não é assim muito visível, mas repare-se que em termos de, pelo menos na parte final, que é muito mais encaixada do Tua, isto aqui portanto é próximo de Foz do Tua, vemos ali a estrada, portanto a barragem um pouco acima. Eu peço desculpa não estar aqui a poder mostrar realmente para se visualizar esses aspectos, mas vemos que neste caso, por exemplo, a cota 170, portanto toda a linha férrea nesta zona fica submersa, mesmo à cota 160 isso acontece, portanto, quer dizer, é impossível compatibilizar a barragem com a preservação integral da linha. Note-se que a variação, que é máxima, a cota 195, aparece ali um azul muito claro, mas digamos, há pouco benefício em termos da linha, a parte final da linha, quando baixamos da cota 195 para a cota 170. Portanto, na cota 170, estes 6, 7 km finais permanecem na íntegra submersos. Vemos aqui que, e talvez não seja, enfim, do conhecimento das pessoas, ou pelo menos dessa sensibilidade, que temos aqui as duas opções que se põem em relação à barragem, aqueles dois triângulos vermelhos que ali aparecem, são as duas opções em relação à localização da barragem em si, portanto, do paredão da barragem, e vemos ali o NPA, quer dizer, o nível de pleno armazenamento, e a situação de pleno enchimento da própria barragem, e repare-se que a água... Quer dizer, existe uma ligação entre esta barragem de Foz Tua e a barragem da Régua. Portanto, o regolfo, a massa de água proveniente da barragem da Régua, chega até ao paredão da barragem de Foz Tua. São as barragens reversíveis, em que existe turbinamento, portanto, para montante durante a noite. A água é bombeada de jusante, aproveitando a albufeira da Régua, para montante, para a cota superior da barragem de Foz Tua, e depois é descarregada nas horas de ponta durante o dia. Portanto, são barragens reversíveis e são este tipo de barragens que cada vez existem mais entre nós e que provocam grandes oscilações sob o ponto de vista de variações de cotas. Repare-se, existe um turbinamento para montante, portanto, existe um enchimento durante a noite e existe, portanto, um turbinamento durante o dia, portanto, uma diminuição do nível da cota. Portanto, situações destas, este tipo de barragens, que são aquelas que procuram aproveitar o máximo também do potencial eólico, portanto, que neste momento começa a ficar cada vez mais disponível, vão ter estas consequências. Portanto, esta barragem vai estar em ligação direta ou aproveitar as condições da barragem da Régua. Como já foi dito aqui logo de início, portanto, qual é que é o futuro que se põe em relação à Via Estreita? Esta Via Estreita é uma via de um metro. Portanto, existe a via estreita, varia bastante, nós falamos em via estreita, mas pode ir desde os 500 milímetros até aos 1000 milímetros, portanto, dependente da distância dos carris. E temos aqui, eu queria pôr aqui algo, um pouco também depois da discussão no próprio debate, que seria se aquilo que é mais viável é a manutenção integral da linha, pelo menos neste setor que agora se põe entre Mirandela e Foz Tua, uma manutenção parcial, uma manutenção parcial com alteração do próprio perfil da linha e com alteração ou não alteração do material circulante. Já vimos que o próprio material circulante apresenta algumas deficiências, como foi indicado numa apresentação anterior. Eu coloquei aqui outras situações, até porque eu também sou um amante de caminhos de ferro, isto já veio dos meus tempos em que me ofereceram um comboio elétrico quando eu era miúdo, e a partir daí ganhei um grande gosto a estas questões. Mas importa, quando nós fazemos a preservação da via estreita, eu creio que é interessante apresentar ou comparar com outras situações também da via estreita que se põe na Europa. Temos aqui no caso da Artuste, que é uma via estreita nos Pirineus, e estamos a ver que esta via estreita é aproveitada integralmente para fins turísticos. As próprias carruagens foram completamente modificadas, isto parece quase um daqueles comboiozinhos. Note-se também que é uma via estreita mais estreita do que a nossa. Esta é uma via estreita de 650 milímetros, a nossa é de 1000 milímetros. A nossa via estreita, reparem que nós só temos um tipo de via estreita, os espanhóis têm dois tipos de via estreita. Portanto, realmente ela é aproveitada para este fim. É uma via estreita com cerca de 10 km de comprimento e que, para se aceder, inclusivamente ao início, tem que se apanhar o funicular. Portanto, esta via é mantida exclusivamente para fins turísticos, portanto, vai até um laguinho nos Pirineus, isto é ao pé da cidade de Pau, e depois volta para trás. Vamos ver outros casos, neste caso, por exemplo, de Bolzano. No caso de Bolzano, na Itália, no norte de Itália, perto dos Alpes, e temos o que é ali do lado direito, portanto, apenas com uma única composição, quase uma espécie de elétrico urbano, mas que é utilizado para aceder às zonas de montanha. Portanto, é uma via com cerca de 15 km de comprimento, e temos aqui esta de Beddomeran, na Alemanha, e a maior parte dos casos de preservação da via estreita na Alemanha são na ex-Alemanha de Leste. No caso desta Beddomeran, tem 12 km, e como eu disse, a outra tem cerca de 15 km. Esta questão das distâncias é importante, como iremos ver. Temos ali no caso do lado direito uma das do Reino Unido, esta de Tallinnine, e uma da polaca. Esta da polaca tem cerca também de cerca de 700 milímetros, e esta do Tallinnine corresponde aproximadamente a cerca de 900 milímetros. O que é curioso é que, e há muitos casos de preservação, e os ingleses são, obviamente, peritos nesta questão de preservação das antigas linhas de caminho de ferro e também dos comboios de vapor, de todo o material circulante. E o que é interessante é que, por exemplo, esta linha de Tallinnine, como outras em Inglaterra, são geridas na íntegra por voluntários. Portanto, há voluntários que se disponibilizam para gerir esta linha. Isto é, o Estado apenas investe em relação a, digamos, aos aspectos técnicos e à manutenção do material. Depois, todos os gastos humanos são feitos por um conjunto de voluntários. E, portanto, é uma situação bastante interessante, como, aliás, acontece em vários países. Por exemplo, na América do Norte, nos Estados Unidos, existe uma preservação muito grande de caminhos de ferro antigos, mas também na base assente no voluntariado. Já foi apresentado logo aqui de início, exatamente, a questão da FEV, portanto, a preservação da linha da via estreita no norte de Espanha. Repare-se que existe uma via estreita para transporte de passageiros, não tem só fins turísticos, mas tem em grande medida utilizado para transporte de passageiros, que neste momento vai de Ferrol até Bilbao. São cerca de 650 km de via estreita, mas aqui também note-se que existe uma alteração, uma modernização do material circulante, e mesmo essa via estreita foi retificada em muita extensão, porque para aumentar a velocidade do percurso, etc. Portanto, a via estreita não foi preservada na íntegra, e no caso de Espanha, na zona cantábrica, tem realmente uma importância muito grande do ponto de vista social e de assegurar, obviamente, os transportes, porque houve uma modernização das composições e houve uma alteração do perfil da linha. Isto é, onde, locais onde havia muitas curvas, a FEV, que é a companhia que gera estas linhas no norte na zona cantábrica, e depois existe uma companhia diferente para a zona para o País Vasco, mas houve uma alteração muito grande no perfil das linhas e, como eu digo, também no próprio material circulante. Portanto, esta questão que se põe em relação ao... Temos aqui o TUA, o que vemos, que talvez não seja muito visível, mas aos fins de semana, quando circula o comboio no TUA, é muito aproveitado por turistas, fundamentalmente turistas, enfim, há uma população relativamente escassa nesses períodos que frequenta a população que vem daquelas aldeias, Amieiro, Borneda, etc., Abreiro, que utiliza essa mesma linha. Portanto, os horários também são realmente, o número de composições por dia é muito limitado, e isso vai, obviamente, afetar o usufruto, digamos, de uma maneira mais diária, que as pessoas têm em relação à linha. Estamos a ver aqui um bocado a panorâmica que se vê na linha do TUA, a zona de Foz-TUA, a zona da Bruneda, a fotografia a meio, e a zona do Abreu na parte superior. Portanto, uma alteração muito grande, sob o ponto de vista de perfil do próprio, da topografia do terreno, e que torna realmente, em termos de diversidade ambiental, extremamente interessante o percurso ao longo desta mesma linha. E estamos aqui a ver na zona de Amieiro, curiosamente, eu não trouxe aqui, mas tenho uma fotografia antiga de há cerca de 100 anos, esta zona do TUA pouco mudou desde essa altura. Portanto, digamos, é um bocado de recuar no tempo quando nós fazemos o percurso nesta mesma linha. Obviamente que esta é uma imagem final que eu apresento, porque mostra que, mesmo que se fosse possível, de algum modo, e que não é que já vimos na parte final, disso não acontece, mas compatibilizar a Albufeira ou a barragem com este percurso, realmente nada seria o mesmo, porque todo este desnível, todas estas fragas, todo este vale extremamente encaixado, era completamente diferente a partir do momento em que fosse ocupado, em que fosse preenchido por uma albufeira. Eu, de qualquer maneira, queria apenas deixar aqui, também em termos de discussão, a questão que nunca é posta, da preservação parcial desta mesma linha. A maior parte, de facto, tendo o caso de Espanha, mas já vimos que o caso de Espanha é um caso particular, porque houve uma alteração muito grande na própria linha férrea e uma alteração nas composições. Nos outros casos em que existe um aproveitamento turístico, na maior parte dos casos, em 90% dos casos, não ultrapassa os 30 km. Portanto, pode ser um pouco complicado procurar-se a manutenção integral desta mesma linha, pelo menos com este perfil que apresenta, e eu ponho a questão se, ao querermos, e isso seria obviamente o desejável, mas ao querermos conservar na íntegra essa mesma linha, o tudo ou nada não será uma dicotomia um pouco complicada. Poderá haver outras opções, e essas opções, na iminência da própria barragem, também devem ser consideradas. E é tudo.